Excelente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Podpass, o podcast semanal que fala sobre aviação ou não. Estou aqui recebendo o meu grande amigo e colega de trabalho, Raimundo Mendes. Bom dia.
Bom dia, Guilherme. Como é que você tá, meu camarada?
Tudo tranquilo, meu velho. E aí, expectativas boas para esse nosso novo trabalho?
Energia lá em cima.
Energia lá em cima, excelente, cara. Então, começando para você que está chegando agora, para você, nosso amiguinho, nossa amiguinha, sejam bem-vindos. E nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre como se deu a nossa entrada nesse mundo maravilhoso, né? Da aviação, essa beleza que todo mundo gosta, todo mundo acha bonito. É uma profissão que a gente fica muito feliz, né, Raimundo, quando vai ao shopping e o pessoal da C&A, por exemplo, quer fazer o seu cartão, né? E aí pergunta lá, profissão? Aí você fala, mecânico aeronáutico. Porra, na hora o olho da pessoa até brilha. Fala, o quê? Como é que é isso, cara? Explica aí, Raimundinho, como que é pra você, como que você chegou nesse mundo aeronáutico? Como é que você descobriu isso?
Penetrei.
Como penetrastes? Exatamente.
Rapaz, eu tô falando brincando, mas eu entrei no mundo da aviação exatamente como um líquido penetrante entra numa peça. Porque foi achar um buraco. Foi mais ou menos assim. Eu sei que é até um pouco desmotivador, porque, né, quem escuta, às vezes tem uma pessoa que tem um sonho, né? Porra, sempre quis trabalhar com isso. Mas eu achei por acaso mesmo, cara. Eu fiz a, né? Estava desempregado, não estava contente no lugar que eu estava trabalhando. E eu não conhecia, né, a ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas aqui de Taubaté. E por um acaso tropecei na escola, fiz o vestibularzinho, passei, graças a Deus, e encontrei essa profissão, cara. Maravilhosa, por sinal. Eu tava numa área que eu não gostava, ganhando um salário bem baixo, e olhando, falei, pô, cara, eu tô trabalhando num lugar que eu não gosto, ganhando um salário pouco. Aí, na época, eu pedi conta do meu serviço, na época, para tirar minha carteira de motorista, que eu não tinha, e fui trabalhar com meu tio no mercado. Só que eu trabalhei com meu tio com a intenção assim: eu vou fazer algum curso, qualquer curso. Eu não tinha nada em mente, assim. Falei, cara, pode ser qualquer um, só para eu trabalhar numa área mais técnica e tal, que eu gostava, né, dessa parte. Tanto que a minha tia fez a minha inscrição na ENCA. E ela falou para mim que era Paula Souza. Na época, né, no Centro Paula Souza. Na época, o Centro Paula Souza era do lado da escola, né? Ninguém conhecia a ENCA.
Não, ninguém conhece até hoje. Na verdade, é que todo mundo que vai lá procurar a Enca, na verdade, vai procurando o Paula Souza.
Então, aí ela fez a inscrição, tá, e tinha no edital, só que eu tava meio que, não cagando, mas eu tava meio que tão assim, ah, pô, vou pegar qualquer um aqui, vou fazer. Peguei as matérias que iam cair na prova, pra dar uma papiradinha ali. E na verdade, nem me toquei. Eu só fui me tocar que eu tava fazendo a prova pra ENCA quando eu estava fazendo a prova pra ENCA. Eu
É, mas
tava olhando ali, eu
pode
pensei,
crer.
eu tava escrito assim: ENCA. Ué, que é isso?
Mais ou menos
Será
isso.
que é o tema da redação, isso aqui?
É, mais ou menos isso mesmo, cara.
Aí foi assim, eu entrei, eu fiz fiz a prova no finalzinho de 2008, né, para entrar em 2009. Fiquei 2009, 2010, me formei, fiz de novo a prova para garantir minha estadia para fazer uma segunda especialidade. Terminei a segunda especialidade ali em 2012 e entrei no exército em 2013. Fiquei 5 anos lá. Eu não trabalhei na área civil, mas ali na área militar eu consegui. Não é que eu consegui, né? Na verdade, eu fui jogado para várias e várias
É, então,
áreas clientes lá.
É isso que eu ia te perguntar, o que que você passou lá dentro, né? Na onde você trabalhou ali, que tipo de experiências que você conseguiu obter no exército. Você tem duas especialidades, quais são as duas especialidades que você se formou?
Então, primeiramente eu me formei em célula, né, que é a parte estrutural ali, né, sistema hidráulico, sistema pneumático.
Uhum.
E em 2012 eu me formei no grupo motopropulsor, né?
Aí você foi estudar certo, né, velho?
Mas havia até uma brincadeira, né, que pra você, pra você entrar no pra você passar na prova, né?
Aham. Uhum.
Lá você tinha que estar com o GMP, senão você não entrava.
É, então, cara, GMP, velho, na verdade é a única matéria que importa, brincadeira. Todas são importantíssimas, cara, todas são muito importantes.
Mas, então, eu entrei pela ironia do destino por GMP mesmo, né?
Uhum. Aí, viu?
Acabou funcionando a brincadeira pra mim ali. Eu entrei e aquele negócio, o exército, ele tem, né, como tudo na vida, tem um lado positivo e um lado negativo.
Uhum.
O lado positivo é que ele te dá um pouco mais de... Não é que ele te dá, mas eu acho que, como eu não trabalhei na área civil, a minha visão da área civil é, você tem que fazer tudo pra ontem, e porque, né, envolve dinheiro, envolve grana,
sim,
ali, lucro,
sim.
Mas,
se o avião não voar, você tá perdendo dinheiro.
No exército, acho que tá uma tolerânciazinha um pouco maior. O problema é que, às vezes, há um descasozinho ali, né? Mas não vamos trocar.
Ah, não, não vamos falar de instituições por enquanto. Vai ter um dia especial que nós só vamos falar desse tipo de visão. Aí eu vou chamar mais gente. Eu acho que o lado negativo do exército é esse aqui, ó.
Você vai morrer.
A qualquer momento isso pode acontecer com você, cara, né? Eu tive, assim, por ter essas duas visões e também por ter a visão de trabalhar no mercado civil com asa fixa e depois no exército com asa rotativa, então eu consigo enxergar muito dos dois lados do muro, né, cara? Na aviação civil, realmente, você tem essa cobrança, assim, a todo minuto do trabalho sair. Por quê? Porque a empresa depende daquela máquina funcionando para fazer dinheiro. E se a máquina não funciona, a empresa perde dinheiro e você perde seu emprego. Já numa força pública, isso aí não é só exército, né? Então, além das forças armadas, qualquer força pública aí, você tem polícias militares, bombeiro e tal... Se a aeronave não tiver em condição de voar, se você não tiver peça para fazer, reposição e tal, a cobrança é mesmo um pouco menor. Simplesmente você não tem o equipamento disponível e, meu, se vira de outro jeito, vai a pé, né? A missão vai ser cumprida lá de alguma forma. Seria mais fácil se tivesse a aeronave disponível? Claro que seria, mas não tem. Então, pega nada. A gente... É meio que isso mesmo, né, cara? Pega nada e vai, deixa. Foi um dos únicos lugares em que eu tomei uma... Eu não, a equipe tomou uma carcada porque tava produzindo demais. Porra, cara, eu... Não, eu fiquei olhando pra cara do chefe lá, né? E falei assim, não, bicho, não é possível o cara tá falando um negócio desse pra mim. Que é pra gente trabalhar mais devagar. E eu não fiquei puto... Pela mijada de estar trabalhando muito. E sim, porque o cara, nas entrelinhas, dava a entender que a gente estava fazendo o trampo rápido porque a gente estava fazendo de qualquer jeito. E uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente aprende no curso de manutenção aeronáutica e o mundo aeronáutico traz para a gente é justamente essa mudança de cultura da questão da responsabilidade, né, velho? Porque eu cresci demais como pessoa depois de fazer o curso. De ficar toda hora ouvindo e vendo o quão importante é a responsabilidade. E depois você chegar lá e assumir a responsabilidade de uma máquina daquele tamanho ali, que vai transportar gente o tempo todo para cima e para baixo. E que eles dependem de que seu trabalho tenha sido bem feito.
Pois é, né, cara?
Né? Então eu acho que isso falta, essa noção, esse senso, falta para muitas pessoas que trabalham no meio aeronáutico. Eu acho que essa é uma vantagem da ENCA, isso é uma vitória da própria escola em embutir no aluno, em conseguir fazer o cara entender que ele realmente faz parte daquele sistema. De que aquilo ali vai funcionar bem se ele trabalhar bem, se ele trabalhar seguindo as regras. E é tão simples, cara, porque pra esse trabalho tá tudo escrito, né, velho?
É só seguir o manual.
Exatamente, cara, você não tem que inventar nada, né? Então, é um trabalho, assim, difícil, mas ele é facilitado, no meu ponto de vista, justamente porque a gente tem onde se apoiar, né? Não é alguma coisa que você chegue ali e você precise inventar uma maneira de fazer ou ninguém sabe fazer. Então, eu acho que fica mais fácil.
E é até um pouco condenável você inventar as coisas. Então, você não tem que... Realmente, você não tem que inventar. Você
uhum.
só
seguir. Exato, e... exato. É o que dizem, né, cara? Um mecânico, pra ser bom, ele precisa só saber ler, né, velho? se ele souber ler, já 90% do trabalho dele já tá bem executado.
Uhum. Interpretar o que leu também.
Ah, com certeza, com certeza. Então, mas aí vem um outro problema, né? Que o pessoal, às vezes, fica muito preguiçoso na questão de aprender um novo idioma. Uhum. Né? E na aviação, como todo mundo aí já tá cansado de saber, principalmente quem faz parte da área, quem não, beleza, vai saber agora. Mas a língua oficial da aviação é o inglês. Então, se você não tiver um mínimo conhecimento, e não é o inglês do dia a dia, de conversação, né? Não é aquele negócio de how are you, I'm fine, thanks and you, I'm fine too, não.
You tá de brincadeira with me, cara?
Ali já é a questão do inglês. É a questão do inglês técnico, né, cara? Não é o The Books on the Table. É, então, já é um negócio um pouco mais profundo ali que o cara precisa realmente ter esse conhecimento. Senão ele não anda. Ele vai ser um apertador de parafuso. E muito do porco ainda, né? Um apertador de parafuso, muito do porco. Mas agora voltando aí a sua história, então conta pra nós aí por onde você passou lá durante esses 5 anos no exército, o que, que você fez, o que, que você aprendeu, o que, que você viu.
Então, aquele negócio, né, no exército, quando você entra, você faz um curso, antes de fazer os cursos de aeronave, você faz um curso pra saber como é que é a sua função de sargento, né?
Sim.
A gente entrou como sargento. Então, primeiro você fica ali um mês e meio, né, mais ou menos, 45 dias... Eu não lembro direito. Sei que você fica. Até faz ali o curso e no começo você vai ficar fazendo as missãozinhas do exército ali.
Uhum.
Vai ficar toda hora. Pelo menos pra mim foi assim. Toda hora ficava pipocando uma missãozinha e você não conseguia nem ficar na aeronave. É, demorou um pouco, não é igual na área civil, né? Que seria o correto você fazer o curso antes e de trabalhar na aeronave, mas
sim.
Eu já fui pra aeronave, dei sorte. Na época era. A inspeção Charlie ainda tinha, né, aqui na aviação.
E o que é uma inspeção Charlie pro cara que não conhece?
Surprise, motherfucker! Então, as aeronaves, elas passam por inspeções, né?
Uhum.
Aqui, na aviação, não sei se ainda é assim, porque já faz um tempinho que eu saí, mas existia. O Cougar, né? A aeronave Cougar era fazer uma inspeção que eu não sei qual que era a inspeção mesmo no Cougar. Que...
O Cougar tinha Alfa, Tango e Charlie.
Fazia as duas, então.
Fazia todas.
Ah, sim. Então era só... a mesma coisa.
É. Só, é claro, aquela mais profunda mesmo, de 10 anos, 12 anos, não me lembro, que era feita no fabricante, né? Que aí a gente não tinha homologação pra fazer. Tipo de inspeção, então a gente ficava ali até a Charlie, né, que é desmontar o negócio todo.
Pois é, mas mas ali não era dividido, né? Vocês faziam Alpha Tango e Charlie.
Isso. Era uma equipe só.
Agora no, nas outras aeronaves, né, no Esquilo e no Pantera, era dividido. Né, a Alpha Tango, quem fazia era uma companhia, com as suas equipes, e a Charlie, quem fazia era a companhia de manutenção com outras equipes. Né?
Entendi.
Aí a Charlie do Pantanto, eu trabalhei na Charlie do Esquilo, né, que é como você falou, é uma manutenção um pouco mais aprofundada ali, que você desmontava tudo mesmo, tirava tanque de combustível, limpava a carcaça da aeronave.
É.
E eu trabalhei na Charlie, fiquei um tempo, só que como era uma companhia diferente, quando a Charlie acabou, acabou a manutenção de aeronaves naquela companhia. Era só sessões, né, naquela companhia. E aí eu acabei indo para a seção de pintura.
Então essas sessões eram as oficinas especializadas que a gente tem no mercado civil. É, você saiu do hangar, saiu da manutenção de linha, né, que o pessoal fala, e foi para uma oficina especializada em pintura.
Exatamente.
Mas você ficou quanto tempo, dos 5 anos, quanto tempo você ficou na linha de manutenção?
Olha, beleza, vamos lá. No primeiro ano eu fiquei na Charlie, na linha ali da Charlie. Mas com todo esse percalço aí, né, de, tem curso de sargento, tem missão. Então, foi um contato, assim, que eu tive, de um ano, se tirei 6 meses, vai, que eu fiquei
Entendi.
Realmente na aeronave, entendeu?
E... Tomou uma jabiraca.
depois eu tomei uma jabiraca com uma sessão de pintura. Que não era, na época, uma sessão tão prazerosa, com tantas condições, como uma sessão de pintura... Aí fora, né? Uma sessão de pintura como ela deveria ser. Hoje ela é uma sessão bem mais equipada e tudo mais.
Bem mais profissional hoje, né?
Bem mais profissional. Naquela época lá era um fundinho que o pessoal usava para fazer a pintura de peças e da aeronave em si.
Certo.
Tanto que não cabia, não tinha como você pintar uma aeronave numa sessão de pintura. A gente pintava a aeronave no hangar.
É.
Entendeu? Então, eu fiquei um ano e meio na sessão de pintura. Saí da sessão de pintura e fui para outra companhia que fazia a inspeção Alpha Tango. Então, eu entrei para a Alpha Tango do Esquilo. Que era uma aeronave que eu já tava com um pouco mais de conhecimento. Na época da Charlie...
Porra, meu!
Olha aí, tá no Perdidos na Noite, na da Charlie lá. Eu tive contato, sim, com Pantera, mas foi muito pouco. Vamos lá, de 6 meses que eu fiquei na Charlie, eu tive contato 20 dias, vai.
Puta merda.
Então é muito pouco. Então quando eu voltei pra Alpha Tango, pra linha, né, pra inspeção Alpha Tango, eu entrei pra pelotão do Esquilo, né, fazer manutenção no Esquilo. E lá eu fiquei, se eu salvo engano aqui de datas aqui, uns 2 anos.
Entendi.
Depois desses 2 anos, eu fui para a parte de suprimento, recebimento técnico. Aí já trabalhei mais com suprimento no meu último ano ali no EB. Ali.
Então você rodou legal. Na época, então, a única aeronave que você não chegou a passar, que era operada ali, foi o próprio Cougar.
Foi o Cougar.
Porque nas outras, tanto o Fennec, Esquilo e o Pantera, você chegou a ter algum contato, né? E você fez os cursos? Você conseguiu fazer os cursos dessas aeronaves que você trabalhou?
Sim, sim. Ainda na Charlie eu fiz o curso tanto do Esquilo quanto do Pantera, né? Da aeronave. Eu fiz o curso da aeronave e depois, quando eu estava voltando pra linha, né? Quando eu estava indo pra Alpha Tango, eu fiz o curso do motor Ariel.
Certo.
Eu fiz o 1D1. Mas né, ali era bem próximo, né, do 1M1 também, mas eu fiz só do 1D1, que era utilizado no Esquilo ali. E é isso, mas o bom é que eu, por passar em várias, né, em vários lugares, eu tive contato com várias... enquanto eu estava na linha, eu dividia funções também. Quando eu estava na Alpha Tango, eu dividia funções. Eu era tanto um mecânico da linha, né?
Uhum.
Tanque de 2 kg, quanto o chefe da seção de hidráulica.
Excelente! Excelente!
Era uma seção fantasma. Era! Não tinha parede, não tinha nada.
Uhum.
Mas existia. A gente fazia manutenção nas rodas hidráulicas ali do esquilo. Ia começar a fazer também dos macacos hidráulicos, mas na época o comando ali não
permitiu.
Então acabou sendo um breve momento ali. Eu acho que fiquei uns 6, 7 meses nessa condição aí. E é isso, mas o lado bom que eu tive, apesar de não ter oportunidade de fazer todos os cursos, eu tive bastante vivência na sessão de paz,
uhum.
na sessão de conjuntos dinâmicos, né? Só a sessão de motores na época, né? Nessa companhia que era mais as oficinas ali, que eu não tive tanto contato na de motores, mas a conjunto dinâmico, pá, eu tive bastante.
Certo.
Deu pra aprender coisa pra caramba, cara. Coisa pra caramba.
Então, você tem uma visão da manutenção completamente além do que eu tive, porque eu, dos 7 anos que eu trabalhei diretamente com manutenção, tanto civil quanto militar, eu era focado na linha de manutenção, né? Então, ou era atendimento de pista, mas muito pouco que eu fiz com algumas aeronaves, mas cheguei a fazer. E no mais era manutenção de linha mesmo, hangar e manutenção pesada. Então nós fazíamos lá todos os checks possíveis, tanto dos Boeing 737, que a gente trabalhava na época era o Webjet, né, que hoje nem existe mais. Então a gente chegava a fazer manutenções profundas no 737 e o Hércules, aí aquele a gente colocava abaixo mesmo, desmontava tudo e trocava até parte estrutural dele, né? Então ali a gente fazia até manutenção na estrutura, não eram só os componentes, a gente fazia manutenção estrutural. Então passei 3 anos quase dentro de tanque de combustível, né, cara, fazendo inspeção da aeronave de cima e embaixo. Então, a minha formação era em GMP, mas eu trabalhei pouquíssimo com os motores das aeronaves ali. Não trabalhei o quanto eu gostaria, mas com sistemas, aí eu trabalhei pra caramba. Ar-condicionado, fiquei como responsável pelo sistema de ar-condicionado e pressurização do Hércules. A parte lá da porta e rampa. Então, todo o acionamento hidráulico, trem de pouso. Então, eu trabalhei basicamente no Hércules inteiro. Eu conhecia aquela aeronave ali de cima e embaixo, né, e vários prefixos que a gente trabalhou, né, cara. E depois, no Exército, eu consegui ir direto para o Cougar, que era a aeronave que eu queria trabalhar, né, por ser a maior ali e tal. E uma diferença que eu notei das manutenções é que, assim, trabalhar com um avião é mais fácil. Por quê? Porque ele aguenta mais um trampo mais bruto. Ele aguenta mais porrada. E você tem mais espaço para trabalhar, né? Já no helicóptero, não, cara. O helicóptero, ele exige um profissional totalmente diferente do que o profissional de asa fixa. No meu ponto de vista, o helicóptero, ele é muito mais sensível, né? Então, o cara que vai trabalhar com helicóptero, ele precisa realmente estar nessa pegada de ser um técnico para fazer a manutenção, você entendeu? Porque um avião, cara, você pode descer uma marretada nele que não vai acontecer nada. Agora, no helicóptero, você pisou no lugar errado, aquilo ali desmonta, né? E o risco que você corre com um problema num helicóptero é imensamente maior do que num avião. Principalmente esses aviões maiores, médio e grande porte, né? Então, o helicóptero também, quando eu fui para lá, ele me ensinou muito sobre melhorar o seu trabalho, se profissionalizar mais, né? Então, lá eu consegui fazer o curso do esquilo, tive o curso do esquilo. E depois de algum tempo que eu já estava trabalhando na manutenção, que eu consegui fazer o curso do Cougar. E depois do motor do Cougar, né? O Maquila. Mas eu trabalhei quase um ano sem ter o curso específico do helicóptero. E quando eu cheguei lá, na equipe, fiquei acho que uns 3 ou 4 meses, cara. Isso porque eu já tinha 4 anos de experiência, né? Eu já era mecânico pelo tempo que eles exigem, né, de formação. Eu já era mecânico. E eu fiquei uns 4 meses ali que o pessoal não me deixava chegar com uma chave de fenda perto do helicóptero, sozinho. E isso me deixava frustrado, cara. Mas depois eu entendi. Porque eles ali levavam realmente a sério essa questão de, pô, o cara não tem curso da aeronave, fica complicado dele desempenhar um trabalho. Eu não tô discutindo a capacidade técnica dele, mas é a parte de documentação, né? Então, se acontecer alguma coisa, se alguém chegar para cobrar, pô, mas cadê? O cara tem o curso? E aí vai falar, não, não tem. Então, eu saí de mecânico para voltar a ser auxiliar de novo, né? E aí eu era auxiliar do auxiliar durante esse tempo. Aí lavei peça pra caramba, fiquei lendo manual, né? Mas, pô, eu consegui ficar na linha de manutenção o tempo todo até achar que já tinha dado a minha hora ali e ter saído. Né? Foi um trampo assim bem legal, aprendi bastante coisa. Fiz vários amigos lá dentro. Né? Vi coisas também que eu não gostei, assim como eu vi no mercado civil. Tem um monte de...
Todo lugar, né?
Então. Tem um monte de coisa errada que poderia melhorar. Ali eu acho que justamente por não ter essa necessidade de voar, as coisas acontecem numa passada bem mais devagar. E como você tem outras atribuições, né, velho? A última coisa, na verdade, que você faz lá é ser mecânico, né? Você faz todas as outras funções ali de militar, e a de mecânico, e a de mecânico mesmo fica em último plano. Quando sobrar tempo, você vai ser mecânico. E isso me frustrava pra caramba. Porque, cara, eu queria ir lá, velho, grudar naquele helicóptero e ficar lá, trabalhando o dia inteiro. Me deixasse ali sozinho, não parava nem pra comer. Né? Eu comia graxa, comia óleo, comia o próprio helicóptero. E isso, então, me deixava um pouco puto, na verdade. Quando eu tinha que ficar lá marchando, ficar formatura, assim, putz, cara, isso aí não era comigo, não. Né? Nem atividade física. Nem atividade física. Eu pedia dispensa, cara. Eu falava assim, não, bicho, eu chego aqui 7 horas da manhã e já emboco no helicóptero e fico lá trabalhando, cara. Vocês que vão ficar correndo aí. Eu não vim aqui pra correr, caralho. Se quiser correr, eu vou correr na rua, pô. Tá louco, cara. Nunca gostei de esporte. O nego só se machuca. Fala aí. Né? Chegamos. Chegamos no ponto.
É verdade.
Porque você se machucou, né?
Eu me machuquei.
Praticando?
Tudo bem, não foi praticando esporte. Foi andando, cara.
Então, cara. Por isso que eu evitava até de andar.
Salve esse assunto para outro, pode
parar. Não, então depois a gente fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso, sim. Deixa eu ver. A importância que você, por ter passado na linha primeiro, ter trabalhado com a manutenção direta, e depois ter passado para uma oficina especializada, e depois você chegar na parte de suprimentos, você conseguiu perceber a importância dessas outras facetas da aviação? O que que você conseguiu tirar dessa experiência que não foi, assim, por um lado tão boa, mas por outro lado, você conseguiu ver vantagens nisso que aconteceu? Na sessão de pintura e depois na sessão de materiais?
Então, Guilherme, a gente tem essa impressão que não é boa porque não é o que a gente quer, né?
Uhum.
Não era o que eu queria na época, né, e tal. Mas eu tiro, sempre tento tirar o lado bom das coisas. E, cara, tem muito lado bom. É lógico, tem lado ruim também.
Uhum.
Porque ao mesmo tempo que eu via como cada coisa é dependente da outra, e você vê aquilo ali, que na verdade, no pau da goiaba mesmo, é uma coisa só.
É.
Apesar de ser funções diferentes, pedaços ali diferentes ali, mas é tudo parte de uma coisa só. Você via também um descaso, né? Alguém falando assim, deixa isso aqui, é problema do outro.
Sim.
Isso aqui eu não vou fazer porque é problema pro outro. Mas, cara, se você, não, às vezes não te custa muito, entendeu? Te custa, meia hora de serviço, uma hora, vai. E vai facilitar pro cara lá dias, entendeu?
Uhum.
Então é dos dois lados, né? Tanto assim, muita gente na linha reclamava do suprimento. E o pessoal do suprimento reclamava da linha.
É aquela briga, né, velho? Um colocando a culpa no outro, né?
Pois é. E você via, que, como eu passei nos dois, você via que tinha erro dos dois.
Uhum.
Entendeu? Que muito dos erros, do erro, né? Muita coisa era solucionada se o cara tivesse uma boa vontade um pouco maior.
E conversasse, né, velho? Eu acho que falta a porra do diálogo. É você entender o gargalo de um para resolver o do outro, né? E abrir mão, às vezes, de resolver o seu problema imediato para resolver um problema maior que vai atingir todo mundo a médio e longo prazo, né?
Pois é. Então, para mim, eu hoje valorizo muito ter passado em todos esses lugares que eu passei ali. Que muitas das vezes o pessoal tirava como uma boca podre, né? Que no exército a gente fala que é um lugar que ninguém quer estar.
Sim.
Mas hoje eu valorizo. Eu falo, pô, cara, se eu não tivesse passado por tal lugar, eu não ia saber que tal lugar precisa de tal coisa. E que se eu fizer isso, né, nesse outro lugar, facilita pra caramba. Se o cara fizer isso naquele... Porque daí ele vai e faz isso naquele lugar e já anda mais. Então, tipo... pra mim, eu acho que foi excelente eu ter passado em tantos pedaços diferentes ali da manutenção.
Então, é o trabalho de formiguinha mesmo, né? É o pessoal conseguir entender que é o que você falou. Apesar de estarmos separados, nós somos parte de uma coisa só. Porque o objetivo de todo mundo é fazer com que aquilo voe, que aquilo funcione com segurança... A disponibilidade esteja sempre alta, a diagonal de manutenção em dia e todo mundo bem com o seu trampo, né, cara? Porque se todo mundo trabalha bem, as coisas funcionam, velho.
Exatamente.
Mas isso também, ó, isso eu encontrei no mercado civil. Eu via que o grande gargalo do negócio era material. O grande gargalo da aviação é material. Primeiro, a gente não produz absolutamente nada do que a gente consome em aviação, certo? Tudo é importado. A aeronave não é nossa, o material não é nosso, nem as ferramentas são nossas. Você trabalhava com ferramenta nacional?
Não.
Então, no máximo, o pincel ali que o cara comprava podia ser lá um pincel nacional, mas... Nas caixas de ferramenta mesmo, você tinha ferramentas importadas. E uma peça para um helicóptero, se você precisar, demora 3 meses para chegar. Isso porque, né, num determinado lugar ali, você tem um posto que só tá ali para fornecer peças para você, por força de contrato e tudo mais. Então isso adianta o processo. Agora, o grande erro... que eu penso assim, cara, é que eles na aviação colocam muita gente errada no lugar errado.
É, infelizmente é verdade.
E por isso, mais uma vez, eu falo que a gente começou lá no começo. O nosso trampo é desvalorizado por isso.
Uhum.
Né? Mas parte dessa desvalorização, ela é culpa do próprio profissional, do próprio mecânico. Que não consegue enxergar isso que você viu transitando pela quase totalidade da manutenção. Saindo da linha e indo para o bastidor, onde faz tudo acontecer. Onde entrega material para que a linha possa trabalhar. Porque se não entregarem material para a gente, não adianta nada. Pode ser o melhor mecânico. O cara não vai ter o que fazer. Se ele não tiver ferramenta, se ele não tiver o componente... Se ele não tiver ali a peça disponível para ele instalar, não, de nada vai adiantar. Né?
Mas é.
E o próprio mecânico, às vezes, eu acho que ele fica tão preso nessa questão de só vou fazer manutenção, que ele esquece das outras possibilidades que tem. Então, às vezes, aluno lá na escola vem perguntar para mim, mas o que mais eu posso fazer, né, depois de me formar como mecânico? Eu falo, cara, ser mecânico é uma das muitas opções que você tem de trabalhar na aviação depois de concluir o curso. Porque, bicho, qualquer área que você já tiver de formação anterior, você consegue encaixar na manutenção aeronáutica. E a manutenção, o conhecimento que você recebe na manutenção aeronáutica, ele é tão vasto que você encaixa a manutenção aeronáutica em qualquer outra área do conhecimento, velho.
É verdade.
Né? Eu posso dizer isso porque hoje eu tô no sexto semestre de farmácia. Você entendeu? E o pessoal fala para mim, caraca, mas o que tem a ver a sua formação, né, de manutenção com farmácia? E isso até caras que têm 15, 20, 30 anos de experiência na área de aviação. E eu cheguei a falar para um deles. Eu falei assim, então, cara, aí eu vejo que você não conhece nada, nem de farmácia e nem de aviação. Porque você não conseguiu enxergar onde eu posso encaixar isso. Eu falei, eu vou te dar só uma possibilidade. Por conhecer manutenção, por conhecer a aviação, eu posso trabalhar na área de saúde com fisiologia do voo, por exemplo. Entender quais são os efeitos causados pelo voo no corpo humano e como minimizar isso. Conhecendo as análises de vibração e os problemas que a vibração traz para a máquina e para os operadores dessa máquina, eu consigo, na área da saúde, entender os impactos que isso tem e como atenuar ou resolver. Você entendeu? Então, tem toda essa parte. O próprio mecânico é um ser humano. E o cara que trabalha na área de saúde nada mais é que um mecânico de gente. Os nossos sistemas do corpo, assim, o curso de mecânico me ajudou pra caramba. Porque para entender sistema circulatório, sistema respiratório, sistema nervoso, sinapse e tudo mais, cara, eu uso a base de conhecimento que eu tive no curso. Elétrica básica, eletrônica, eu vou, sabe, fazendo analogias de circuitos e sistemas com os nossos circuitos e sistemas. E para mim fica muito fácil entender o funcionamento do coração, por exemplo, eu enxergo ele como uma bomba de um sistema hidráulico.
Pois é, cara. É igual o pessoal fala que o nosso corpo é uma máquina. É orgânico. Mas é uma máquina.
Então, cara, e a máquina nada mais é do que uma cópia de algo orgânico.
Pois é.
Se você for olhar qualquer máquina, ela é exatamente uma cópia de algo que existe na natureza. A engenharia é essa arte. É a arte de você equacionar a natureza e desenvolver ferramentas para que você possa trabalhar da melhor forma possível. A aviação, ela vem da observação da natureza, pô. Né? O perfil aerodinâmico de uma asa é uma cópia do perfil aerodinâmico da natureza, subsônico, é claro, que é a gota. O formato do aerofólio ali, que melhor tem relação de sustentação, é uma gota. Por quê? Porque é a forma que a água toma quando cai. Então são coisinhas assim, cara, tão pequenas que às vezes a gente não para pra pensar. E você tem ali, né, uma iluminação naquele momento. Eu acho legal pra caramba quando eu consigo ligar uma coisa a outra, assim. Então eu sempre falo pro pessoal lá na escola, quem me pergunta, que fala, bicho, o que você tiver de conhecimento anterior, você encaixa na aviação. E a aviação precisa. Ela, ao mesmo tempo que é geradora de muita tecnologia que a gente vai aplicar em outras coisas, ela precisa receber esse input, essa informação dos outros setores para ela poder se desenvolver, né, cara?
Então, e isso volta aquilo lá que você tava falando no começo, né, cara? Que muita gente faz o curso, mas é como se não fizesse o curso.
É.
Não entende ali a essência, ali as nuances ali dentro que o curso proporciona, entendeu? E uma dessas nuances, dessas coisas, é esse feeling, esse encaixe, né? Esse momento eureka que você costuma falar assim. Você fala, porra, é por isso então que é assim.
Exatamente.
Então isso é por causa disso. E é isso que eu fico sempre. Eu fico às vezes durante as aulas enchendo o saco dos alunos ali. Pô, você entendeu? Ó, é importante que você visualize, que você isso. Porque eu quero que eles tenham esse momento eureka, assim. Uhum. Mas, pô, então é isso, cara.
Não, então, e isso aí é importantíssimo, porque você amplia a visão de mundo do cara e você melhora aquela parte da questão da interpretação.
É verdade.
Porque se você traça um paralelo com coisas simples, é o que eu sempre busco fazer, né? Então você vai explicar lá um sistema complexo, a hélice, que é a nossa matéria. Então você quer explicar lá a sustentação, que é da asa, e a sustentação produzida pela hélice, que a gente transforma em tração. Então, lá, basicamente falando de aerodinâmica, qual que é a experiência que eu falo para todo mundo, né? Para você entender o que acontece na reação do voo, é você estar no seu carro e meter a mão para fora, enquanto o carro estiver em movimento, e movimentar a sua mão, como se movimenta uma pá de hélice. Como se movimenta uma asa, né? Você mudar o ângulo de ataque da sua mão. Então, quando você levanta o seu dedão, você vai ver que o ar vai bater na palma da sua mão, vai fazer com que ela levante e vá para trás. Por quê? Aí a gente entende aquela lei básica da aerodinâmica, né? Que sustentação vai gerar também, como penalidade, arrasto. Por isso que a sua mão vai lá para trás. Ela levanta e vai para trás. E aí quando eu reduzo esse ângulo, que eu coloco a minha mão para baixo, o que que acontece? Sua mão acelera e vai para frente. Você está perdendo sustentação, né? Mas você está ganhando tração. Então você conta isso pro cara, aí ele para pensar, ele fala, caraca, velho, que bagulho sinistro, eu sempre fiz isso e nunca percebi, né? Então esses momentos assim eu acho muito legais. Eu acho que uma coisa que a gente pode... proporcionar, facilitar esse conhecimento, né, cara? Buscar exemplos no dia a dia, buscar o exemplo mais simples possível. Eu costumo brincar, eu falo pra eles assim, vou explicar pra vocês como se vocês fossem uma criança de 6 anos de idade. E eu quero que vocês perguntem pra mim como se eu fosse uma criança de 6 anos de idade também. E que a gente tenha esse tipo de conversa, né? Porque eu acho que também o distanciamento do instrutor, do professor, em fazer aquela distinção. Assim, você é aluno, você não sabe nada. Tal. Cara, eu gosto de tratar o pessoal como colega. Não sei o que você acha disso, mas eu tenho visto assim, bons resultados.
Não, você sabe que eu também... Cara, eu acho que a gente tem uma vantagem. Apesar de, né, você falar... Eu ia falar aqui, né, que a gente foi aluno, não há muito tempo atrás, mas já faz 10 anos, né?
Sim, sim.
Mas por a gente já ter sido aluno há não tanto tempo atrás, assim, a gente consegue perceber as dificuldades e o que precisa, né, pra pessoa entender ali, pra pessoa pegar.
O que você queria ter ouvido quando você era aluno, né, cara?
Exatamente.
O que você queria? Você fala, porra, se o cara tivesse me contado isso, seria tão mais fácil.
Pois é, por exemplo, esse lance da mão aí da aerodinâmica.
Uhum.
Beleza, pô, é da hora pra caramba você conseguir colocar esse pensamento na cabeça do cara aqui nas aulas em hélice. Só que hélice já é o específico.
Exatamente.
Poderia ter aprendido isso
lá em aerodinâmica básica.
Pois é.
É.
Então, cara, eu acho que a gente tem vantagens.
Então, mas também eu acho que é o seguinte, velho. Às vezes, porque como a gente dá aula tanto no básico quanto no especializado, você vê que o aluno no básico, apesar dele estar, assim, eu acho que mais empolgado com o negócio, eu não sei se é pela quantidade de informação que o cara recebe, e aí também o cara não tem uma base boa, né, até da escolha, o que que eu vou fazer, qual a especialidade que eu vou fazer e tal. Eu acho que essa é uma preocupação, porra, à toa que os caras têm, né, de ficar, o que será que eu faço? Então eles acabam não prestando tanta atenção no que a gente tá passando pra eles, e faz falta lá na frente. quando chega exatamente no especializado. Pra você ver que o cara, ele teve a base, mas ele olhou pra aquilo ali, ó, e falou assim, ó.
Não.
Não quero saber, né? Exatamente. Não quero saber, caguei pra isso, eu só quero chegar no especializado. E aí quando ele chega lá, você vai conversar com o cara, porra, o cara não sabe nem o que é eixo da aeronave. E você sabe que o professor ensinou isso porque você foi aluno daquele professor.
Uhum,
né? Exatamente. A gente tá numa posição tão legal que nós fomos alunos há 10 anos, somos professores aí há algum tempo, e os nossos professores hoje são nossos colegas de trabalho. Ou melhor, nós hoje somos colegas de trabalho dos nossos professores.
Exatamente.
Né, cara? Então você sabe que aquele cara ensinou isso e que aquele cara manja desse assunto porque você teve aula com ele. É até uma desvantagem pro aluno agora, porque se ele quiser dar o golpe na gente, não, você vai olhar conseguir. Pro aluno?
Não.
Não, cara. Velho, na escola que você estuda, eu dou aula. Puta
Exato.
Merda, cara. Mano, é demais, velho. Você entendeu?
Finalmente, cara.
E aí quando você manda essa pro aluno, é igual ouvir isso aqui, ó. Bomb has been planted. Cara, o aluno fica em choque, velho. O aluno fica em choque.
É verdade, cara.
Sacou? Então, é legal. Eu, porra, sempre prezei por isso, por tudo que eu sei, tudo que eu consegui aprender ali, mal e porcamente, cara, eu quero dividir com alguém, né? Então, até isso aqui que a gente tá fazendo agora, porra, a gente não tem obrigação nenhuma de fazer. E eu até te agradeço por aceitar participar disso, disponibilizar o seu tempo uma vez por semana pra gente fazer isso aqui, pra gente tentar, né? Que, mesmo que ninguém ouça, cara, mas é um negócio que, porra, pra gente também é, vai ser muito bom, né, meu? Então, você vê outras pessoas que, porra, tão cagando, faz o mínimo do mínimo e às vezes nem isso.
Né? Então... Mas eu não sei, cara, é que é difícil julgar os outros, né, cara? Mas é igual eu ia falar pra você. Mano, pra mim não é nenhum... É igual você falando, a gente não tem obrigação. A gente... Mano, cara, isso aqui não é nem... Eu não levo nem como trabalho, uhum. Né? Eu acho que é um bate-papo... é um negócio que eu gosto.
Sim,
entendeu?
Sim, sim.
E talvez... eu não, quem sou eu pra julgar os outros? Mas talvez alguns não gostem tanto, assim, dessa área, assim, dessa parte da manutenção que é... Esse negócio de conversar e passar as coisas pros outros e achar do caramba, você vê na cara do outro, assim, você fala assim, pô, isso aqui. Aí o cara fala, pô...
Né, que o cara aprendeu, né, velho?
Aí o cara te fala um negócio e às vezes você para e pensa assim, nossa, é verdade, então uhum. É isso que acontece. Porque é aquele negócio, cada dia a gente tá aprendendo, cara.
Muito.
Não é porque a gente tá dando aula agora que a gente já aprendeu tudo.
Pô, cara, eu aprendo coisa todo dia, velho.
Não,
eu aprendo coisa todo dia, coisas que às vezes eu tô falando há 500 anos, que ainda o meu entendimento tava um pouco torto, né?
Uh-huh.
E que você, por ter essa necessidade e essa obrigação de continuar estudando, porque, porra, a gente trabalha ali com várias turmas e em cada uma delas, cada cabeça é um universo completamente diferente, né, cara? Então você dá a mesma aula numa turma que você vai dar na outra, as perguntas são completamente diferentes, a aula anda de uma maneira completamente diferente, né? Então você é obrigado mesmo, porque sempre tem um desgraçado que faz uma pergunta ali que te deixa com a calça na mão, né, cara? E, porra...
Cadê o respeito, galera? Quem que vai ganhar essa porra aqui? Você
entendeu?
Fala aí!
Fala aí, pô.
Eu, hein?
A vontade é de mandar essa, pô. Cadê o respeito, cara? Quem mandou você me perguntar isso? Você entendeu? Né? Mas é legal porque te força a sempre tá melhorando, sempre tá buscando isso. É muito bom pra mim. Eu aprendi muito mais na condição de ensinar do que quando eu tava sentado lá na cadeira só, lógico, aprendi pra caramba com o que os caras passaram, mas eu hoje aprendi muito mais. Eu aprendi o que é estudar, na verdade, né? E o mesmo método que funciona pra mim não necessariamente funciona pro outro.
Exatamente.
E também eu gostaria de deixar bem claro aqui, para todo mundo que for ouvir isso, né? Porque às vezes a pessoa, ela faz pouco caso dela mesma. Acha que não é bom o suficiente ou que alguma coisa assim. Eu fui um aluno muito mediano, né? Mas eu sempre me esforcei, justamente por saber, por conhecer as minhas limitações. Então, eu sempre corro atrás, eu tenho que correr 2-3 vezes mais do que alguns colegas que eu tinha ali, que eu olhava e falava, bicho, pelo amor de Deus, o cara, ele chega na sala, deita a cabeça na carteira, dorme, e o cara sabe pra caralho, tá ligado? Aquilo ali é fácil pra ele. Eu não, eu tenho que ficar fazendo milhões de conexões e tentando encontrar exemplo prático, porque pra mim só funciona assim. Eu só consigo aprender se eu conseguir aplicar aquilo que tá sendo ensinado pra mim em algo do mundo real. Você entendeu?
Você já conhece, né?
É, eu tenho que fazer isso, porque senão eu não aprendo.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Entendeu? Porque se o cara ficar só naquela de decoreba, meu amigo...
Não, mas eu acho que esse método seu é muito melhor do que... Porque não adianta nada também o cara ser... Porque a gente conhece muitos ali que passaram na escola com a gente ou depois da gente, né? E exemplos que a gente tem na escola de alunos que são muito bons na hora de tirar a nota, mas...
Não, sem nomes.
Não. Uhum.
Não, então, o teoricão, né? O cara teoricão.
O cara
sabe a página, o parágrafo da apostila, né?
Porém, na hora ali da prática, não consegue aplicar, entendeu?
Aí você olha pro cara, é uma piada mesmo, né, cara? Não consegue nem segurar uma porcaria de um martelo. Fica ali esganando o martelo, que dá vontade de cortar o cabo.
Exatamente.
É. Então, eu acho que assim, você... Não reconhecer a sua limitação, né, velho? E a gente tem que começar a enxergar as coisas, eu acho que desse lado. Né? Não é feio você pedir ajuda, cara.
Pois é, feio, né? Você pensar, fazer as coisas erradas pensando que tá...
Exatamente, que tá abafando. Que tá abafando, né, cara? Então, eu acho muito mais válido, porra, você chegar pra um colega ali que... E falar pro cara, falar, bicho, me explica, velho, porque eu não consegui entender essa porra. E ir buscando vários colegas, porque vai chegar alguém que vai conseguir explicar pra você de uma forma que vai ficar mais fácil de você entender, né? A gente, não é que a gente ensina, a gente mostra várias opções pro cara, vários caminhos, mas também depende dele querer. Não adianta, não vou trazer o cara aqui pra morar na minha casa e ficar... O tempo eu não consigo fazer isso com a minha filha, pô.
Pois é, né?
Imagina com uma outra pessoa, que eu nem sei qual é a história dela. Cada um tem uma história. Cada um tem uma guerra ali que tá sendo travada todo dia. A gente não conhece. Então eu acho que a gente tem que facilitar ao máximo. E esse trabalho, pô, eu vou fazer até assim, o último dia. Né? Então, o que eu puder ajudar sempre.
Não, e é gostoso, né, cara?
É bom, cara, é bom. É bom, mas também tem o lado da questão da responsabilidade que volta de novo, né? Porque não sei se já te bateu essa noção da realidade, mas o que a gente fala hoje tem peso.
Então.
Na vida de várias pessoas, cara. Você parou pra pensar nisso?
Então, né, cara?
Que tem gente que usa a gente como exemplo, velho.
Então,
e morreu.
Eu ainda não tô, né? Comecei agora,
uhum.
Né? Mas ainda não caiu totalmente a ficha desse ponto aí.
Então, você vai ver quando isso acontecer, quando um cara chegar pra você, um aluno, uma aluna chegar pra você e falar isso pra você, cara. Aí você vai sentir um puta de um peso nas costas. Deus. Puta de um peso. Não, mas sem sacanagem, é gostoso pra caramba. Só que aí você precisa de quê? Aí você precisa aumentar ainda mais o seu nível de responsabilidade. Porque agora você tá influenciando diretamente a vida de outra pessoa.
Pois é.
Não é mais um negócio que, eu falo aqui e é palavra ao vento só, entendeu? Como a... Até isso que a gente tá fazendo agora, esse nosso bate-papo aqui, que era pra ser né, uma paradinha mais descontraída, mais tranquila. Você vê que. Não, então, você vê que naturalmente ele já vai tomando um caminho mais tiozão. Né?
É, infelizmente, meu amigo.
É, cara. Mas,
infelizmente não, né? É aquele, igual eu falei ali, né? Não, deixa a gente ser um pouco responsável agora. Uhum. Deixa a gente bater um papo aqui, descontrair. Mas é isso que você falou. Como a gente já viveu muita coisa, você, por exemplo, já tem também, fora a parte de mecânico e né? Quem trabalhou com a mão na massa ali, você também já está há um tempo na parte de instrução, né?
Uhum.
Formando novos mecânicos. Não tem jeito, cara. O papo ele vai tomando ali mesmo uma pegada mais assim de conselho, responsável.
E quem nos viu, quem nos vê, hein, velho? Pelo amor de Deus, olha só quem tá dando conselho. É um cego levando o outro.
Pois é,
nossa
rapaz.
Senhora, oi.
Faleceu.
Aí não sabe por quê.
Já avisei que vai dar merda isso.
Mas nós estamos tentando que não dê merda, né, cara? Que todo mundo ganhe aí sempre vidas extras, né? Então, cara, eu acho que é isso por hoje. Sei lá, faltou falar um punhado de coisa.
Mas aí deixa pro próximo também,
isso,
né?
Isso. É pra gente poder ter assunto também. Senão, se querer esgotar tanto assunto, tanta coisa assim, num dia só, fica complicado mesmo, né?
Haja coração!
Haja coração, amigo. Haja coração. Então, é isso, gente. Eu acho que, pô, valeu o papo aqui pra começar. Para fazer, né, a introdução desse nosso podcast maravilhoso. Espero que todo mundo tenha gostado. Se alguém tiver um recado... Ah, recebi aqui, peraí. Tem um ouvinte aqui, mandou um recado.
Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo.
É isso aí, meu querido ouvinte. Parabéns aí, Marilene.
Hoje tem, Marilene.
Hoje tem, e então nós vamos.
Aê, Cassinão!
Vamos de Cassinão agora, ô Raimundo. E vamos sair saindo, né?
Vamos
sair saindo. Deixa um recado final aí para os nossos ouvintes dessa nação galáctica.
Não, então, pessoal, foi muito... teve momentos, eu pensei que ia ser só risada, mas teve momentos que eu quase chorei hoje.
Acertou, miserável. Deixa eu ver.
E deixa aí o feedback pra nós aí. Pra,
isso, importante.
Pra poder a gente saber o que a gente pode melhorar, o que, que um assunto, né, uma sugestão de assunto aí pra gente falar na próxima.
Eu quero
fazer várias vezes isso daqui, cara.
Boa, boa. A ideia é fazer uma vez por semana, né? Esses episódios aí. Então, como eu disse, eu conversei com outros colegas nossos, conhecidos seus e não conhecidos seus, mas que você também vai passar a conhecer aí, pra gente conversar sobre vários assuntos, né? Então, toda essa questão de como que é a formação, como que é o curso, como que é trabalhar na aviação, essa visão de quem tá dentro... trabalhando no setor tal e tal, como é que eu tiro uma habilitação em outro país, então tem alguns colegas aí que fizeram isso, né? Como é que tá a aviação no resto do Brasil, então estou procurando o pessoal que saiu aqui do estado de São Paulo, que está trabalhando em outros locais, em outros países, e vamos ver se a gente consegue trazer todo mundo aí para ir trocando uma ideia, e como o Raimundo falou, que vocês nos ajudem aí, propondo temas, mandando perguntas aí pra gente, interagindo, tá? Senão a gente vai falar o que a gente quiser falar aqui e já era, mano. Vamos falar de...
Cara, sabe o que é isso?
Helicópterinho!
Vamos ficar só falando de helicópterinho nosso aqui, coisas que a gente viu, vocês não sabem de nada e já era, cara. Entendeu? Então, É isso aí, conto com o auxílio de todos vocês aí, agradeço mais uma vez aos milhões, e milhões. Nós vamos ter a presença também de um outro colega nosso, professor aí.
Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! Os alunos criando a leite com pera! Ovo maltino!
Então, o pessoal aí que é da escola, conhece aí esse nosso convidado também, vai aparecer.
Mas
por aqui.
Mas peraí, cara. Não, peraí. É verdade mesmo? Isso eu não tá sabendo, não, cara.
É, rapaz, tem várias coisas que você não sabe, meu amigão.
Ele? Você falou com ele? Ele vai...
Participa, rapaz. Gosta pra caramba, velho. Entendeu? Uma pessoa excelente.
Uhum. Gente boa pra caramba.
Show de bola. Ramondinho, obrigado mais uma vez, cara. Valeu,
cara,
mesmo. Obrigado por ser meu amigo. Muito obrigado por dividir comigo as suas histórias. E continuamos juntos aí. Que precisar.
É nóis, cara.
Só me chamar.
Eu que agradeço por tudo aí, cara.
Ô louco, não ponho tudo não, velho. Só um pouquinho só. Só um pouquinho.
Sem piaditas, né? Sem pra ser nossa, não.
Então é isso, velho. Como diria Galvão Bueno. Parabéns, Brasil!
Exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força!
Excelente, é
valentia!
Nóis. Mecânico aeronáutico. Ele tava falando de mecânico aeronáutico nessa hora aí. Beleza, irmão? Ah, a partir da semana que vem, então, nós já vamos ter novos quadros aí. Não vai ser só, né, essa conversa. Nós vamos falar sobre bizarrices que acontecem no mundo aeronáutico. Então, vou trazer aqui alguns assuntos e acontecimentos bizarros do nosso mundo aeronáutico. Vamos ter causos aeronáuticos também, contar algumas histórias aí de colegas nossos. Logicamente que nós vamos guardar a identidade de todos eles.
Mentira!
É, Raimundo. A não ser que eles estejam presentes na nossa conferência aí, meu amigo. Aí é só pau em cima do cara, né? E vamos trazendo outros assuntos. Beleza?
Fechou.
Então tá bom, vou rodar a vinheta aqui de finalização. Agradecendo mais uma vez. Tenham todos um bom dia, uma boa semana, um bom mês. Cuidem-se. Nos vemos na semana que vem. Ou em qualquer momento aí que der vontade de trocar uma ideia aqui com o Raimundo e gravar pra vocês. Beleza? Um forte abraço. Nos vemos novamente em breve. Fica com a vinheta aí, vocês vão gostar. E... tchau. Este foi o Pod Paz.